Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão aprova a proposta de reforma da Previdência dos Militares. Projeto segue para análise do plenário.
Senado premia personalidades que se destacaram pela atuação em favor das pessoas com deficiência.
Congresso mantém veto presidencial que impede a volta da propaganda partidária.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Relações Exteriores aprovou hoje a proposta de reforma da Previdência dos Militares e a reestruturação da carreira. O projeto seguiu para análise do plenário. A reportagem é de Marcela Cunha.
O impacto estimado da reforma da Previdência dos Militares é de 10 bilhões e meio de reais em 10 anos. O texto eleva gradualmente de 7,5% para 10,5% a alíquota de contribuição e estende a cobrança para pensionistas, cabos, soldados e alunos de escolas de formação. Como contrapartida, a proposta mantém a integralidade e a paridade, além de ampliar ajudas de custo e criar um adicional de compensação de disponibilidade militar de até 32% do soldo. Para o relator, senador Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, as medidas vão estimular o ingresso e a permanência na carreira militar.
Para que as pessoas se motivem a optar pela carreira militar, que hoje há uma evasão muito grande e as pessoas não querem porque realmente é muito sacrifício e pouca compensação.
Segundo o senador Isauci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, algumas alterações serão apresentadas por decreto de lei para evitar que o projeto retorne à Câmara dos Deputados.
Um dos que a gente vê perspectiva de mudar para o decreto de imediato é a questão do quadro especial, né, da reserva, as pessoas do QESA, essas pessoas que estão já afastadas e que não foram contempladas.
Todas as regras também vão valer para policiais militares e bombeiros.
O usuário poderá pagar pedágio proporcional ao uso que faz da rodovia. Um projeto de lei com esse objetivo foi aprovado hoje na Comissão de Infraestrutura e segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. Reportagem de Yara Farias Borges.
Apresentado pelo senador Espiridião Amin, do PP catarinense, quando deputado federal, o projeto inicial isentava de pedágio quem more ou trabalhe em município em que esteja localizado o posto de pedágio. No entanto, o relator senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, modernizou o texto para prever a instalação de sistema eletrônico nos pedágios. Com isso, o usuário só vai pagar pelo trecho que rodar. Na avaliação do senador Jaime Campos, a proposta traz justiça.
Que não é justo o cidadão que trafega 6, 7 quilômetros, muitas vezes a rodovia, paga o mesmo valor daqueles que trafegam 80, 90 ou 100 quilômetros.
Com a medida, disse o senador Amin, vai aumentar 10 vezes o número de pagantes de pedágio.
Portanto, vai se configurar com este texto do senador Jaime Campos, onde todos pagam menos.
Governo e Agência Nacional de Energia Elétrica defenderam em debate na Comissão de Assuntos Econômicos o fim de incentivos para a geração de energia solar.
Mas empresários pediram a manutenção ou pelo menos a mudança mais suave das regras. Repórter Bruno Lourenço.
Representantes do governo e da Agência Nacional de Energia Elétrica disseram que há um subsídio, porque os proprietários dos painéis solares pagam apenas pela diferença entre a energia gerada e a consumida, e não pelo uso da rede, com distribuição, transmissão, encargos setoriais, ICMS, PIS e COFINS, e que já seria a hora de rever o custo-benefício da medida. A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, no entanto, afirmou que a ANEEL só vê custos da energia solar, mas não os benefícios que alcançam toda a sociedade, como a economia de água nos reservatórios e a redução no uso das termoelétricas. E reclamou do acréscimo esperado de 60% na tarifa de quem investiu em energia solar. Major Olímpio, senador do PSL de São Paulo, reclamou que a simples perspectiva de mudança no setor já afugentou investimentos.
Já causou um apavoramento e uma estagnação de mercado. E agora, não sermos ouvidos ou não haver uma posição efetiva do Congresso, até sob pena do Congresso tomar posições mais duras em relação a votações de interesse de governo nesse momento.
E o senador Regufe, do Podemos, do Distrito Federal, defendeu a aprovação de projeto que proíbe a cobrança de tarifa de assinatura básica e consumo mínimo de água, energia e telefonia. Para ele, a população deve pagar apenas pelo que consome.
Isso não é correto. Isso é um roubo indireto que é feito em cima dos consumidores desse país, principalmente os de baixa renda. E eu não vejo ninguém debater isso com a seriedade que isso deveria ser debatido.
Hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e o Senado homenageou ativistas dos direitos dos deficientes com a comenda Dorina Nowil.
Ao todo, 10 indicados, entre pessoas e instituições, receberam a condecoração nesta edição. A reportagem é de Maurício De Sante.
O Senado entregou a comenda Dorina Nowil a 10 pessoas por suas contribuições na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. A presidente do Conselho do Prêmio, senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, parabenizou os vencedores.
Faz um justo reconhecimento dos esforços de outras tantas pessoas e instituições que hoje continuam trilhando o caminho aberto pela dedicação pioneira de Dorina e, inspirados por seu exemplo, dão continuidade e ampliam sua luta pela inclusão e pelo bem-estar das pessoas com deficiência.
Uma das ganhadoras, a professora e pesquisadora Isabel Maior, destacou a importância da construção do amor próprio e o papel do Estado na luta contra a discriminação.
Nos sentimos extremamente honrados de sermos pessoas com deficiência, porque temos que valorizar aquilo que somos. Não podemos de jeito nenhum permitir que pessoas com deficiência sejam diminuídas em seus direitos ou nas suas oportunidades.
A lista completa dos ganhadores da comenda Dorina Nowil está disponível no site senado.leg.br.
E a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, criticou o projeto encaminhado pelo governo, que, segundo ela, vai enfraquecer a lei que reserva às pessoas com deficiência cotas nas empresas.
Ela explicou que, pela proposta, as empresas que não contratarem o percentual mínimo de pessoas com deficiência previsto na lei poderão pagar uma taxa para o governo.
Segundo a senadora, as empresas hoje não conseguem cumprir a lei de cotas, porque priorizam para essa parcela da sociedade apenas empregos na área de telemarketing, e não em outros setores, apesar de haver pessoas com deficiência capacitadas.
Um dos lemas da pessoa com deficiência é nada sobre nós sem nós. Como que o governo não ouve nem a própria Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência? Como que um governo que tem uma primeira-dama, que fez um discurso em língua brasileira de sinais, na posse do presidente, vai permitir que isso seja feito?
Em sessão de hoje do Congresso Nacional, os parlamentares decidiram manter o veto presidencial que impede a volta da propaganda partidária no rádio e na TV. A repórter Érica Christian traz ao vivo as informações. Boa noite, Érica.
Boa noite, Marluce. Boa noite, ouvintes. E apesar de decisão em contrário dos deputados, os senadores mantiveram os vetos a dispositivos do Código Eleitoral para impedirem a volta da propaganda político-partidária na TV e no rádio, fora do período eleitoral. Ao justificar os vetos, o presidente Jair Bolsonaro citou a renúncia de R$400 milhões. Mas o senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, argumentou que a volta da propaganda político-partidária asseguraria a igualdade entre as pequenas e grandes legendas.
Não acho que isso também seja um ônus tão grande para a União bancar. Aquele argumento, né? Ah, pela internet você consegue saber de tudo e tal. Candidatos com mais dinheiro, com mais recursos, com mais assessores, vão ter mais condições de turbinar suas redes.
E por falta de acordo, foi encerrada há pouco a sessão do Congresso Nacional, que ainda vai discutir outros vetos ao Código Eleitoral. Segundo o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, se derrubados, poderão comprometer a lei da ficha limpa por alterarem as datas da inelegibilidade. Na próxima sessão, será apreciado o veto que impede o pagamento de uma indenização para mulheres marisqueiras. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.